Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. Início do nono ano da Ronda, que hoje segue pelos caminhos da memória. Do que pensa, vê, é e inventa. Dulce Maria Cardoso, uma das vozes literárias com mais reconhecimento no nosso país e a galgar fronteiras, a autora de O Retorno e Eliette, acaba de reunir em livro as crónicas publicadas na revista Visão. Autobiografia não autorizada. Tem a chancela Tinta da China. É por elas que seguimos, ao longo da próxima hora, à volta de livros, de pequenas histórias do cotidiano e de grandes interrogações de todos nós. E tudo começou com uma máquina de escrever. Dulce Maria Cardoso, já a seguir, em entrevista. Vai ser assim a Ronda. Música a começar. É o novo disco do agrupamento L'Arpeggiata, canção napolitana escrita em 1930 por Rodolfo Falvo e Enzo Fusco, uma canção que foi já gravada por vozes como Amália Rodrigues, Ana Magnani, Nina Simone ou os três tenores, aqui na voz do contratenor e bailarino italiano Vincenzo Capessuto, com arranjo, direção e tiorba de Cristina Pluar, Dici tancello vui, uma desesperada declaração de amor de um homem à sua amada.
Dici tancello sta compagna vostra, caccio por tutto suo ne a fantasia. Sempre che tutta vita mia io non ciò volesse dire, ma non ciò saccio dire. Ma voglio bene, voglio ben assai, dici d'ancella. Scorda mai e na passione più forte una catena che mi tormenta l'anima e non mi fa campare. Dici d'ancella che una rosa è maggio, che assai più bella in una giornata sola, da bocca soia più fresca di fiora, e già volesse sentire che innamora di me. Questo occhio d'oscia, voi sono lavammoci sta maschera, dicimmi la verità.
Quando vivia em Carraseda de Anciães, o ciclo preparatório ainda não tinha um edifício próprio e as aulas eram na junta de freguesia, no salão paroquial ou no dos bombeiros. Foi numa dessas aulas nómadas que perguntei à professora de português: que curso tenho de tirar para ser escritora? Eu era uma leitora ávida, um gosto solitário. Ninguém que me fosse próximo tinha o hábito de ler. Qualquer um, ou até nenhum, respondeu para meu espanto a professora. Se havia cursos para tudo, como era possível não existir um para ser escritora? Este enigma não mais deixou de me atormentar. Estava já no Hotel Paris, como retornada, quando voltei a atacar as professoras com a mesma pergunta. Em Cascais, o ciclo funcionava atrás do jumbo, uns pavilhões pré-fabricados onde o frio da metrópole se aprimorava na crueldade que exercia sobre o meu corpo ainda africano e mal agasalhado. Obtendo apenas respostas vagas, esperei passar para o Liceu dos Grandes, o de São João do Estoril. O primeiro período não chegara ao fim e eu já tinha duas certezas. Não havia um curso para me tornar escritora e as roupas que me davam na Cáritas eram desusadamente feias e ridículas. Uma terceira certeza se impunha cada vez mais inabalável. Tinha de ser escritora. Por essa altura, eu já não queria escrever histórias como a dos cinco e das gêmeas do Colégio de Santa Clara. Corria endiabrada por dentro dos livros que requisitava na biblioteca da turma, A Rua do Gato que Pesca, Anne Frank, e principalmente por dentro dos livros que o Sr. João, um vizinho do J. Pimenta, me emprestava. Aposto que este não consegues ler numa semana. E daí a dois ou três dias, lá estava eu a bater-lhe à porta para devolver o Moby Dick, O Velho e o Mar, Quo Vadis, Estranhos que Encontramos, tantos livros que li pela mão dele até ao dia em que a campainha da sua casa ficou a ecoar sem ter por quem chamar e a morte do Sr. João me deixou numa tristeza que os livros descreviam tão bem. Ia quase nos meus 14 anos quando vi um filme que me mudou a vida, ainda que pouco mais guarde dele do que grandes planos sobre as mãos da personagem de um escritor no teclado de uma máquina de escrever, os seus dedos num hipnotizante sobe-desce bonequeiro, um anfiteatro metálico de letras a levantarem-se em catapulta, martelando velozes e violentas a folha em branco. Tornou-se-me ali óbvia a resposta que ninguém me soubera dar. Para ser escritora, eu tinha de tirar um curso de datilografia. E é o início de uma das crónicas, dos textos, da autobiografia não autorizada de Dulce Maria Cardoso. A edição Tinta da China é a reunião das crónicas publicadas na revista Visão. Bem-vinda à Antena 2, Dulce Maria Cardoso. É um gosto. Rodeados de livros. Estamos na livraria Deja Lu, em Cascais. Uma livraria que já passou por estes programas algumas vezes. Extremamente convidativa, num lugar belíssimo. O resultado das suas vendas reverte a favor da Associação Portuguesa dos Portadores de Trissomia 21. Obrigado também a eles, mas muito particularmente a si, com quem começa esta temporada da Ronda da Noite.
Muito obrigada, é um prazer e muito obrigada pela leitura, uma excelente leitura.
São as leituras que nos propõem ao longo das semanas na revista Visão, aqui a dar-nos tanto de si. Vamos falar muito disso, vamos falar da questão da memória, e desta verdadeira autobiografia, para além destes livros que aqui nos aponta, destas memórias iniciais que tantos de nós, de várias gerações, lemos, a Enid Blyton ou os livros da Anita, os livros da Anita, os dois únicos livros que conseguiu trazer na ponta aérea quando vai para Lisboa. Para além destes, houver também os romances de cordel da espanhola Corintilhado, livros em que, quando teve sarampo, fingiu que já sabia ler porque já lhes tinham contado várias vezes. Que livros, para além destes, que leituras são marcantes na sua autobiografia, Dulce Maria Cardoso?
São praticamente esses todos que disse, e depois de uma forma mais adulta, são alguns autores. Há um autor que é o autor vivo que eu gosto mais, que mais aprecio, que é o J.M. Coetzee. Esse talvez seja assim a minha paixão literária. E assim o autor a que recorro sempre, que admiro muito. Mas depois, por exemplo, é por fases. Assim, quando comecei, assim, jovem adulta, lia muito a Marguerite Duras e a Yourcenar, por exemplo. Gostava muito delas. Depois passei para os norte-americanos e apaixonei-me pela literatura dos Estados Unidos, nomeadamente o Philip Roth, que agora imagino que os livros dele não seriam publicados, ou seja, agora quando os releio penso como é que é possível estes livros não, na altura não causarem escândalo.
E agora, especialmente depois desta biografia que foi publicada e que literalmente o começou a afastar.
Exatamente.
Bem, ao biógrafo já começou a afastar, mas a biografia também. Vivemos tempos estranhos.
Tempos estranhos, exatamente. Como digo, é por fases. Não tenho assim, tirando o Coetzee, não tenho um autor preferido naquele sentido de dizer é por fases. O que me apetece mais numa altura, lembro-me particularmente das Marguerite por causa do verão, que eu lias, descobri uma e depois outra de seguida e andei assim uns anos apaixonada por elas. Agora, ultimamente, por exemplo, ando mais a reler do que a ler, mas é só por ter menos disponibilidade para procurar, não é?
Não é também uma questão da maturidade, de
não,
chegarmos
não,
a um ponto
todo.
Em... Não, gosta de descobrir coisas novas?
Gosto muito.
Quando entra numa livraria como esta, irá à procura do que é que há de novo?
Exatamente, gosto muito. Não tenho agora e é, de alguma maneira, para a novidade é preciso uma maior disponibilidade. Sim. Porque,
tempo para a procura.
Exato, tempo para a procura e mesmo a cabeça, ou seja, é como experimentarmos uma nova receita. Há bocadinho falávamos de culinária. Portanto, temos de ter uma maior disponibilidade para o erro, para a falha, para não gostarmos. E quando relemos, de alguma maneira, já estamos seguros de que vamos gostar, de que vamos ler outras coisas, não é? Há livros que eu também releio e depois não gosto nada e que têm grandes desilusões. Por exemplo, teve uma desilusão há pouco tempo com os 100 anos de solidão. Não gostei, eu adorava, tinha a ideia que tinha gostado muito do livro.
E gostou na altura.
Exato.
Gostou muito na pessoa que era naquela altura.
Exatamente, agora não gosto.
É muito curioso, acontece-nos a todos, certamente, e às vezes há livros que devem ficar por essa leitura única.
Exatamente.
Refere aqui neste excerto que li um filme que mudou a minha vida, o tal das imagens dos dedos na máquina de escrever. Tem aí uma ao pé de si, não se calhar da marca que teve própria.
Não.
Mas que filme é esse?
Não sei.
Então mudou a sua vida porquê? Por causa dessa imagem?
Por causa do curso da tilografia, ou seja, na verdade, isto eu brinco com isto, é tudo verdade em termos factuais. Eu realmente decidi que queria ser escritora aos 11 anos, evidentemente que eu não sabia nada do que era ser escritora. Portanto, o que eu decidi foi outra coisa. O que eu decidi foi que queria viver com histórias na cabeça. Isso foi a minha decisão. E isto porque a realidade se tornou insustentável, como aliás também escrevi em algumas crónicas. E já falei bastante sobre isso por causa das circunstâncias do retorno, não é? E quando, como eu perdi tudo, eu estava sozinha numa aldeia entre os montes com os avós que eu nunca tinha visto, ou por outra, tinha visto aos 6 meses de idade, mas deles não tinha memória, e que estavam doentes, e a aldeia... Só havia duas casas com água canalizada, era parada no tempo, não é? Em 1975, Trás-os-Montes estava praticamente parado um século atrás. E a realidade tornou-se tão, tão, tão insustentável que eu tornava a minha vida um vale de lágrimas diário, ou então comecei, como lia muito, comecei a tentar tornar a aldeia e os meus avós e todas as pessoas de que eu não gostava, porque não os conhecia, porque eram muito diferentes de mim, e eles também tinham uma grande dificuldade em gostar de mim, também compreendo, porque eu era muito diferente, lá está. E nós...
Em gostar ou em demonstrar esse amor?
Acho que era mesmo gostar, porque eu era uma estranha, não é? Sim. Eu era uma miúda.
Havia uma aprendizagem a fazer.
O sangue determina, mas não é por si só necessário para o afeto, não é? Somente quando aparece uma miúda muito diferente, tinha um sotaque diferente, vestia-se de maneira diferente, dizia coisas diferentes, tinha gostos diferentes, portanto, eu era uma estranha.
Mas contava histórias mirabolantes de África à sua avó, quando tinha 11 anos.
Sim.
Quão mirabolantes, por exemplo?
Evidentemente que eu puxava tudo aquilo que eram...
Estereótipos.
Os estereótipos. Eu nunca andei de elefante, nem nunca vi um elefante, mas a minha avó dizia-lhe que sim. Ou que os macacos andavam a saltar de árvore para árvore e que eu via. Não é verdade, eu não via. Portanto, pegava nessas coisas.
E ela quedava-se atenta?
Sim,
ou dizia, ai, que disparados?
Não, ela ficava muito atenta, mas a história que mais, digamos, a questão que mais a intrigava era o fiambre, porque lá não havia fiambre em Trás-os-Montes quando eu cheguei em 75, por incrível que pareça. E eu dizia, ou pelo menos naquela zona, não sei se em Trás-os-Montes todos, naquela zona da aldeia, da vila a que tinha acesso, eu dizia à minha avó que havia uma coisa muito cor-de-rosa e muito fininha para pôr no pão, e ela achava que eu inventava isso, que se chamava fiambre, e ela nunca tinha ouvido a palavra, como nunca tinha ouvido Coca-Cola, como nunca tinha ouvido imensas frutas, não é? Ananás, manga. E então ela achava que eu mentia, porque achava que era impossível haver uma carne fininha, cor-de-rosa, que se cortava numa máquina e que se punha no pão. Achava impossível e dava-me salpicão e chouriço.
Queria viver povoada de histórias, disse-nos agora e escreveu. De histórias ou de personagens, porque por vezes sinto essa distinção. A Dulce gostava de criar personagens mais do que histórias?
No princípio era mais...
Quer dizer, sinto isso também nos seus livros, na sua ficção. A história é importante, mas a personagem eleva-se.
Isso foi depois. No início eu queria apenas criar histórias e mudar o cotidiano. Isto era o que eu queria no início, quando dizia que queria ser escritor, era o que eu queria. Depois, quando comecei a ler e depois do tal curso da datilografia e dessas coisas todas, e quando comecei a trabalhar, é que eu percebi que mais do que, digamos, a peripécia, ou o que eu gosto mesmo é de viver com outras pessoas na cabeça.
Esse curso da datilografia sempre se fez, então? Serviu-lhe de alguma coisa?
Serviu.
Escreve
ainda
no teclado sem olhar para
sem
ele?
Sem olhar, exatamente. E muito rápido. Muito rápido. Sim, serviu-me porque... Eu tirei, aliás, aqui numa escola que já não existe, que era em Carcavelos, que chamava O Meu Futuro, imagina. E depois de uma
é
grande...
Quase irónico.
Chamava-se O Meu Futuro. E no outro dia, quando fui a um encontro de leitores, em Carcavelos, estava lá uma senhora que, não se lembrando exatamente de mim, claro, lembrava-se de uma miúda que aos 14 anos... esteve lá, foi colega dela a dizer que queria ser escritora. E claro que só deve ter sido eu, porque não deve haver muitas idiotas. E eu achava, o que é que eu achava? Achava que quando eu soubesse escrever à máquina, naturalmente eu começaria a escrever livros. Porque tinha visto...
A tal imagem do filme. Como se os dedos o fizessem sozinho.
Exatamente.
Não tem referência nenhuma do filme?
Não tenho.
Nem a língua, se era francês,
não,
americano?
Não, presumo que seja inglês. Presumo. E devia ser daqueles filmes policiais, do detetive a escrever, que narrava, não é a história? Acho que tenho essa ideia.
É verdade que queimou romances inteiros na lareira dos seus pais?
Sim, isso é verdade.
As experiências juvenis?
Era, quer dizer, porque... Como eu digo, as palavras ardem como outra coisa qualquer.
Mas queimavas porquê? Por não gostar?
Não os achava...
Na altura, logo, ou muito mais tarde?
Não, na altura. Ou seja, eu tenho uma insatisfação permanente com tudo o que escrevo. Eu não há frase minha que esteja publicada que não tenha sido trabalhada.
Mas que idade tinha quando os queimava?
A faculdade, por volta dos 20 e tal.
Aquela altura em que muitos escrevem coisas sem qualidade, mas acham que têm qualidade.
Eu lia muito.
Há muitos para isso.
Eu tive, digamos, o problema de ler muito e, portanto, sabia podia não saber escrever um bom romance,
mas sabia reconhecer.
Exato, o que é que era um bom romance, o que é que era para mim um bom romance. E achava sempre que, aliás, eu nunca me abeirei de uma editora a dizer tenho aqui um manuscrito, quero publicá-lo, porque possivelmente nunca o faria na vida, porque achava sempre que estava aquém. Depois ganhei um prémio que tinha a publicação incluída, e foi assim que eu publiquei. Porque nunca fui a uma editora dizer, olha, está aqui um romance, porque acharia sempre, aliás, como concorri ao prémio, com muito pouca esperança de vir a receber, porque há entre aquilo que eu imagino como romance que quero escrever e aquilo que realmente escrevo, há uma diferença muito grande. E isso frustra-me muito. E, portanto, acho sempre que o próximo, que vou fazer melhor e que vou conseguir aproximar-me mais.
Não digo que os queime ainda na lareira, mas deita muita coisa fora?
Deito muita coisa fora. No outro dia, eu penso que ela não se importa por esta inconfidência, a Teresa Veiga, que também é uma autora muito querida e muito boa autora, ela um dia disse-me, dámos uma conversa, e ela disse-me, olha, quero-lhe fazer uma pergunta, o que escreve à primeira, escreve, sai-lhe logo bem? E eu disse, ai não, é horrível. É uma coisa muito má mesmo. E ela disse, ai que bom, é que eu estou farta de ler entrevistas, toda a gente a dizer que é a primeira, eu escrevo tão mal a primeira vez que eu estava a ficar preocupada. Eu disse, ai, mas eu não é a primeira, eu é a segunda, a terceira, a quarta, eu sei lá, eu corrijo muito, 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 e por isso, e escrevo muito pouco, aliás, eu tenho muitos poucos romances, eu acho que são muitos, mas quer dizer, normalmente para a ideia de publicar um romance por ano, eu morria se tivesse de fazer isso. Não conseguia,
se eu publicasse religiosamente em outubro de cada ano,
sim,
ali
sim,
a tempo
não.
Das vendas de Natal. Acontece o mesmo com as crónicas? Esse refazer, esse
também
deitar
acontece,
fora?
Também acontece. Há uma ideia, tem a ideia da crónica, muitas vezes, por exemplo, tem, vou escrever sobre aquilo e depois não resulta, e vou por outro caminho. E muitas vezes, resultando e acabando por ficar o esqueleto da crónica, é muito corrigida e fica quase outra crónica. Portanto, é da minha natureza, eu sou assim com tudo. Sou assim com tudo na vida, tenho uma personalidade obsessiva que me prejudica em muita coisa, mas também me ajuda em algumas. E, portanto, há uma ideia sempre de que se consigo fazer melhor, mas com tudo. Imagine-se, comece a jardinar. A maior parte das pessoas põe a semente e espera que nasce e tal. Eu começo a ler sobre o que é que devo fazer, a orientação solar, o adubo, isto. A certa altura estou cheia de informação.
Procura uma estrutura.
Exatamente.
Estruturar-se.
É isso.
O tal curso da tilografia aplicado, por exemplo, à jardinagem. Qual foi o maior receio que sentiu quando aceitou o convite da Visão para escrever estas crónicas?
O maior receio, tanto é que eu não disse logo que sim à Mafalda, e nunca é demais agradecer à Mafalda, que eu não conhecia pessoalmente. Eu gosto muito da gratidão, eu gosto muito do sentimento da gratidão, porque a maior parte das pessoas não gosta de estar agradecido, porque entende que se está agradecido...
Fica em dívida.
Exatamente. Eu tenho a ideia oposta. Eu acho que é muito bom estar agradecido, porque, em primeiro lugar...
Algo de belo.
Exatamente. Alguém nos fez bem... E especialmente quer dizer que também fomos escolhidos por alguém para nos fazer bem. Portanto, ser escolhido é sempre bom. E eu disse à Mafalda, quando a Mafalda me convidou, eu disse que não sabia se podia aceitar, porque nunca tinha escrito. E, portanto, tinha de primeiro fazer uns ensaios para ver como dava e se gostava do resultado, lá está. E só depois, o meu maior medo foi esse, foi de não saber escrever bem crónicas.
E as crónicas de ensaio que fez foram logo neste sentido, do regresso ao passado, da memória, da descrição do seu cotidiano?
Sim, isso foi porque antes de escrever, de passar à escrita, eu pensei sobre o que... A Mafalda só disse que tinham de ser ficção, mas não disse o que queria, não é? E eu pensei em várias... tive várias ideias e achei que não me sentia confortável com nenhuma, que só gostaria mesmo era de me tornar personagem, porque na verdade eu construo personagens, mas eu nunca fui uma personagem, portanto agora sou uma personagem, e isso é engraçado, é muito engraçado.
Nunca foi personagem nos seus romances?
Não,
nem
fui.
Parte de si?
Há sempre parte de mim que se escreve com tudo, mas não assumidamente, não é? E agora sou uma personagem. O jogo agora é ao contrário, não é? Agora não é tanto como nos romances tentar descobrir o que há de mim, agora é tentar descobrir o que não há de mim, ou seja, o que é mentira. Nos romances, os leitores andam à procura dos autores escondido, e aqui, que aparentemente sou eu, devem procurar o que não sou eu, o que eu minto, o que eu invento, porque há muita coisa também inventada.
Dulce Maria Cardoso, autobiografia não autorizada, as crónicas da revista Visão, agora reunidas em livro, com a chancela Tinta da China. Portugal já não é racista, é o título desta crónica, lê um certo a memória, tem um funcionamento dúplice. Se por um lado nos liga ao passado, segredando-nos, fomos aqueles, ou descendemos daqueles, por outro, encoraja-nos ou decepciona-nos, somos já outros. A memória é uma espécie de lente entre nós e o passado. Mais do que ampliar ou comprimir, focar ou desfocar, deformar ou recriar, a memória é uma lente que desrealiza. Algum tempo depois de as coisas terem acontecido, mesmo que em certos aspectos continue tudo igual ou quase igual, o passado parece sempre diferente. Ser igual ou ser diferente está mais associado à imagem das coisas do que à sua essência. Tirânica, a visão molda-nos em imagens todas as histórias, toda a história. A memória é enganadora. Se por um lado é dali que viemos, por outro, já ali não estamos. Um ali que afinal pode ser simplesmente o aqui, trabalhado pelo tempo. Uma reflexão entre várias outras sobre isto que é central nas suas crónicas, a questão da memória. Não há riscos em abrir alçapões, em entrar por passagens mais ou menos secretas e obstruídas? Não há riscos para si nesta cadência semanal de viagem ao passado, a si própria?
Ah, não mais do que estar vivo. Não há risco, não há maior risco do que estar vivo. Portanto, eu gosto muito da memória. Eu gosto muito de trabalhar a memória. Aliás, eu acho que o meu trabalho todo é sobre a memória. E se calhar toda a escrita é sobre a memória, não é? A própria invenção da escrita tem a ver com libertar a memória.
Guardá-la de alguma forma.
Exatamente. E depois acho que tudo o que nós somos é um produto de memória, que também já é imaginação. Mas, ou seja, nós existimos aqui, chegamos a este dia com passado, não é? O futuro é uma expectativa que temos, que pode não existir. E o que nos temos é isto, é este amontoado.
Este nosso encontro será memória amanhã.
Exatamente. Este amontoado de experiências, de emoções e de vivências. Então, como é que nós trabalhamos isso? Que lugar é que damos a isso? Há pessoas, e eu invejo-as muito, têm má memória. Portanto, esquecem-se de muita coisa. Eu calhei a ter muito boa, que tenho boa memória. E, portanto, vir aqui, por exemplo, é não só vir aqui, mas vir aqui com todas as vezes que eu vim aqui e que estive aqui com não sei quantas pessoas e, portanto, os espaços estão sempre, os espaços, uma palavra, um cheiro, uma flor, um bolo, tudo me remete para a primeira vez que vi, que comi, que disse. E então, de alguma maneira, eu trato o tempo, como, por causa desta memória, como a maior parte das pessoas trata o espaço. Nós tratamos o espaço sempre de um lado para o outro, não é? Em várias direções. E normalmente o tempo tratamo-lo a direito, sempre para o futuro. E eu ando sempre para trás e para a frente, no tempo, como se fosse espaço. Portanto, de alguma maneira a minha cabeça organiza-se com esta confusão de tempos, em que o presente está constantemente a ser interrompido por vários passados.
E porquê é que diz que quem não tem memória é afortunado?
Porque não tem este peso. Primeiro, porque isto é também um peso, não é? Porque há coisas que... Há também um direito ao esquecimento, uma vontade do novo, de não carregar isto tudo, de não ter estes ecos todos
na cabeça. É um lastro demasiado grande que se conserva.
É muito pesado. Por exemplo, eu escrevi O Retorno sem pesquisa. Tudo aquilo, eu tinha 11 anos quando voltei, tudo aquilo estava na minha cabeça. E muitas coisas eu nem sequer sabia que estavam. À medida que fui escrevendo, elas vão aparecendo. Só que isto se transporta e o esquecimento tem a ver também com a recuperação, não é? Com o sarar da ferida. E de alguma maneira, quando se tem muito boa memória, isso é mais difícil. porque o acontecimento é recorrente, não é? Está sempre ali. E não sei, se calhar é só inveja aquilo que não tenho, não é? E se calhar se estivesse nessa situação, eu tenho amigos que têm memória pior e eu uso a minha memória.
Empresta-lhes de vez em quando memória.
Usa, usa. Diz, olha, lembra-te disto que depois eu daqui, não sei, depois telefona-me, olha, lembra-te, sim, sim, aquilo, aquilo. E eles...
Para quem tem má memória, eu sei de quem, há uma questão de identidade que se perde. Não nos lembrarmos é perdermos um pouco de nós próprios. Isso não acontece consigo.
Não, não.
Há uma certeza, não sei se certeza é a palavra certa, mas há uma identidade muito consciente,
sim,
de si.
Sim, sim.
Porque
sim.
A identidade é feita da memória.
Exatamente, exatamente. E há uma espécie de obrigação de coerência, porque já fiz. E também ao mesmo tempo de relativizar quase tudo, porque nós vamos sendo muito diferentes ao longo da vida, consoante as circunstâncias. E como eu tenho essa memória, eu relativizo. Por exemplo, eu não como carne nem peixe há 15 ou já nem sei, 17 anos, mas eu lembro perfeitamente de mim a comer carne e peixe e a gostar muito. E portanto, eu não sou, não consigo criticar como muita gente consegue criticar os outros, porque eu tenho a memória de mim a comer carne e peixe e não era uma má pessoa, não era um monstro. Portanto, lá está. Acho que consigo relativizar quase tudo. Por causa disso, porque tenho a memória de tudo aquilo que eu fui, das muitas outras que já fui e que eram diferentes desta.
Não é só o tempo que a escultora, a memória, também sim, falávamos sim. Das Margarites há pouco. Alguma vez se arrependeu de ter dito demais, de ter escrito... Se arrependeu de ter escrito algo nestas crónicas?
Ah, não.
Partilhado demais?
Não, não eu tenho uma vantagem, e se calhar é também uma sorte familiar. As pessoas também me perguntam, então é a tua família, não se incomoda? Nós não nos levamos, eu cresci, eu não me levo a sério, e a minha família também não se leva a sério, e se calhar é por isso que eu não me levo a sério. Não há, nós nunca fomos uma família fechada, e imagine, acabava por estar, uma pessoa chegava que não era propriamente... próxima, muito menos íntima, se os meus pais estivessem a discutir um assunto, eles continuavam a discutir o assunto, claro, com limites de não agredir os outros, com conversas desagradáveis, ou seja, o que for, mas, ou seja, não havia aquela... Aliás, foi das coisas que eu mais estranho nas outras famílias, uma espécie de uma proteção das histórias e das suas, enfim, do seu passado, e os meus pais nisso sempre foram bastante abertos e contavam as coisas e não nos levávamos
não a queriam sair. Saber dos outros, aquela questão que às vezes marca tanto,
sim,
o que é que os outros vão dizer.
Exatamente.
Mesmo que no seu caso a questão de ser retornada tenha sentido na pele o ataque dos outros, o dedo apontado dos outros, especialmente na infância.
Pois, mas se calhar também isso era isso que eu depois ia dizer.
Sarou.
A seguir. Isso também me ajudou, porque o facto de eu ter percebido que ser excluída por uma maioria me permitiu procurar uma minoria onde eu me encaixasse e me sentisse melhor, de alguma maneira não tenho medo do julgamento dessa maioria, não é? Portanto, eu digo aquilo que eu, de acordo com a minha consciência, de acordo com aqueles que eu amo, evidentemente não vou expor, não vou magoar pessoas com memórias, ainda que possam, imagino uma história que podia dar uma boa crónica, mas que eu sei que vai magoar a pessoa, evidentemente que não a escrevo, porque há tanto para escrever que não é preciso magoar ninguém a escrever. Portanto, não me arrependo.
Esta nossa conversa é emitida neste início de setembro de 2021. Leio um excerto da crónica. Setembro, setembro, setembro. Em adolescente, o mês de setembro desgostava-me. Os dias encurtavam de mansinho, a nortada agasalhava as manhãs, o sol enfraquecia-se, generoso, amadurando o mundo. Os outros iam abandonando o verão como quem regressa aonde pertence e eu, oh Deus, como me entediava. A adolescência era entediante, mas nada se comparava ao interminável mês de setembro. Em setembro ardem os montes e secam as fontes, dizia, dirá ainda a minha mãe, o seu discurso minado por provérbios, mas nos meus setembros nunca acontecia nada. Os estrangeiros debandavam como andorinhas tristes, os vizinhos regressavam das idas à terra para o ramo-ramo das suas vidas, o outono ia-se perfilando, desapiedado, para castigar a minha permanente impermanência. Mudar. Mudar para sempre. Para regressar a fingir-se igual, Eis o engano a que o vai-vem das estações nos conduziu. Como se, anos mais tarde, não fossem evidentes as marcas do tempo. Esse lavrador inútil da minha pele, esse descuidador do meu corpo. Pois que viesse o outono, que viesse logo, que não se fizesse esperar. Mas o outono não vinha. Ficava ali suspenso, emperrado no final do mês, a estragar-me demoradamente os dias com a sua iminência chuvosa. Chuvas verdadeiras, em setembro as primeiras. Em adulta, fiz as pazes com setembro. Houve um setembro em que me libertei, imprudente e expectante do emprego em que definhava. Outra em que o Luís e eu combinámos casar daí a 3 meses. Outra em que trouxemos o clube para a nossa casa. Outra em que percorri a Sardenha de ponta a ponta. Outro em que o Tomás nasceu. Outro em que me curei de um desamor. Outro em que antes de adormecer ouvi barulhos na cozinha e fui destemida até lá. Não te largo mais, disse-me a Eliette, que tinha chegado não sei como. Se um ano fosse um dia, setembro seria o seu fim de tarde. Dou-me bem com fins de tarde. Caminho até ao mar, vejo o sol desaparecer na linha do horizonte, que entorto nas fotografias do Instagram. É já amanhã, no outro lado do mundo. Regresso a casa e rego a horta. Certos, de setembro, 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 e em setembro aqui nos encontramos. O que é que gostava que este setembro lhe trouxesse?
Eu digo sempre que não pior, ou seja, não sou muito ambiciosa no pedir. Só peço sempre, digamos, as minhas expectativas são sempre só que não pior. Se não pior, já está bom. Se não piorar, já está bom. Não tenho assim... Evidentemente tenho os desejos comuns a todos nós, não é? Especialmente agora com a pandemia, que tenho medo que de alguma maneira já não consigamos viver como de antes vivíamos, isso preocupa-me.
Essa é uma grande interrogação.
Exato.
Que temos todos.
Pois, temos todos.
O que vamos ser nós depois da pandemia e quando é que será o depois da pandemia?
É.
O que é que acha?
Eu acho que se não aproveitarmos a pandemia, já que nos acalhou acontecer esta tragédia, se não aproveitarmos para mudar o que temos vindo a fazer muito mal, somos mesmo muito tontos. Agora, tenho muito medo da crise económica que possa aí vir, não sei se vem, se não, a social, não é? Há muita gente desempregada, há muita gente que perdeu o emprego, que perdeu os negócios, e tenho muito medo disso. Tenho medo de uma crise sanitária para sempre, que seja vacinas atrás de vacinas, e que andemos sempre com as máscaras e com este distanciamento. Tenho medo da solidão, porque acho que as pessoas estão cada vez mais sós. Acho que a palavra deste século é, sem dúvida, a solidão. Acho que estamos cada vez mais sós. Tenho medo que se agrave. Tenho medo, acho que tenho as preocupações de toda a gente. Não há nada em mim de especial. Eu acho que nós todos somos mais iguais do que diferentes. E, portanto, tenho as preocupações de toda a gente. E depois, claro, tenho as minhas pessoais, mas que não têm grande interesse, a não ser para a minha família e para os meus amigos.
A Dulce Maria Cardoso acha que vai mudar com a pandemia?
Eu? Se vou mudar? Eu já mudei. eu já perdi a inocência.
A inocência de?
De alguma maneira, até à pandemia, era como se a humanidade, mesmo com os seus piores defeitos, fosse invencível. Porque estávamos sempre, dominávamos tudo, não é? Tecnologicamente, estávamos cada vez mais fantásticos. Em termos de saúde, não, a indústria farmacêutica era progresso atrás de progresso, as operações, tudo. E caminhávamos para a tal imortalidade. E, de repente, um vírusinho assim demonstra que isto é, enfim, é tão frágil como sempre foi. E depois, de outra maneira também, percebeu-se o que é realmente isto da globalização, que não é só aquela ideia das pessoas, estamos a comprar roupa que é feita na China ou qualquer coisa assim. É muito mais sério e importante do que isso, porque tem a ver com a nossa vida, com o que nós fazemos, e que a solução tem que ser coletiva, também tem que ser global. Por isso é que eu disse há pouco, se não aproveitarmos para perceber, por exemplo, incomodou-me muito na pandemia, no início da pandemia, os nacionalismos. lá de fora é que vem o mal e temos é que estar aqui fechadinhos e o que é português é que é bom e depois os outros se calhar diziam o que é espanhol é que é bom e o que é...
E fizeram-no.
E não perceber que a solução tem que ser global, porque para o bem e para o mal já estamos todos permanentemente ligados e que já não faz muito sentido sequer isto dos países e das fronteiras, que já não fazia, mas cada vez faz menos. Portanto, não ter percebido isso...
A questão da vacinação a nível global não nos está a dar boas indicações dessa mudança para mais solidariedade, quando há países ainda com 0,5% de vacinados.
Para estar completamente, sei lá, 150% protegidos. Não, realmente esse egoísmo todo, por exemplo, quando foi do início, das máscaras, dos aviões desviados com máscaras, tudo isso ao princípio parecia... que nós íamos aprender que estávamos todos nas mãos uns dos outros e que íamos aprender, de facto, a solidariedade porque nos dizia desrespeito a todos. Mas depressa se percebeu que não, que era cada um por si e isso entristece-me, evidentemente. Mas acho que entristece a qualquer pessoa que se ponha a pensar nisso, não é? Mas também, na verdade, não é novidade. Porque antes da pandemia, nós vivendo numa sociedade com uma assimetria social tão grande... E estando nós conscientes disso e continuando cada um de nós, evidentemente, com a sua vida, já é um problema. Portanto, eu tenho defendido sempre o rendimento básico incondicional, é uma das minhas batalhas, porque acho que nós todos temos um limiar de dignidade que tem que existir e há tanto dinheiro desperdiçado. Eu não sou economista, muito menos tenho pretensões políticas, ou seja, o que for, mas quer dizer, parece-me que é mais simples. Por este plano de cada um com limiar de dignidade do que propriamente estar a salvar bancos.
Até porque esse dinheiro não está parado, esse dinheiro entra na economia imediatamente.
Exatamente.
Não é como os milhões que alguns devem e que nós não sabemos onde estão, mas devem estar bem escondidos.
Sim, como os casos horríveis de corrupção e essas coisas todas, que isto é até uma coisa muito transparente, que depois há outro problema, é que muitos de nós daqui a uns tempos não terão o mesmo emprego, porque não há emprego, somos muitos, nós somos uma pragazita, não é? Somos imensos, os humanos são imensos e, portanto...
E tudo se automatiza há mais de século e meio. Entre estes encontros de setembro, há este de Aliette, que muitos aguardam reencontrar depois da leitura daquela carta escondida na imagem de um santo. Que sortilégio é este de Aliette, Dulce Maria Cardoso?
A Aliette está acabada. Para mim, neste sentido, o primeiro livro é o primeiro livro. Depois, agora, o que virá a seguir, eu estou a trabalhar nisso, não como gostaria de trabalhar, porque não tenho tido disponibilidade. E, na verdade, na minha vida, apesar da escrita ser muito importante, e como é verdade que quase, desde que me conheço, que a ideia de ser escritora, mesmo que seja uma decisão muito infantil e ignorante, mas os livros fizeram parte da minha vida, moldar, mas o que é mesmo mais importante para mim são os meus afetos. E não hesitei, por exemplo, e não tenho a capacidade, que acredito que muitos escritores tenham, que é... Eu sou precisa aqui, mas eu tenho é que escrever e acabou. Eu não consigo fazer isso. E nunca consegui e nem irei conseguir. Até porque, de alguma maneira, eu me alimento da minha vida para escrever. E sempre o fiz. E, portanto, neste momento, eu ainda não tenho... O romance é uma maratona, exige-me um esforço. Os textos, como as crónicas, as conferências... São coisas pequenas que eu consigo fazer. O romance é uma maratona que me exige um esforço que eu não tenho tido possibilidade de me comprometer com ele. E como não conseguiria publicar uma coisa que não me agradasse, isso para mim seria uma tortura, pronto, os leitores terão de esperar. E eu também acho que há tanto livro por aí, e tão bom livro, que de certeza que a espera é uma doce espera, porque há tanta coisa boa para ler, que não acredito que haja assim uma dor enorme por não haver o resto da Aliette.
Esta Aliette que encontra numa noite de setembro é... A sua grande personagem, é o seu grande encontro na ficção?
Não direi, quer dizer...
É só porque ela disse-lhe nunca mais te largo, e isso dá a ideia de uma assombração nunca... quase.
O nunca mais me largo tem mais a ver com a decisão de nunca mais acabar um romance, digamos assim. Eu acho que que uma das coisas que me incomodava nos romances, que sempre me incomodou, é o facto de serem corpos estanques, artificialmente estanques. E já atrás, por exemplo, o retorno começa com uma adversativa, começa, mas na metrópole há cerejas, como se a conversa viesse atrás. Os meus sentimentos começam com inesperadamente e depois vai por ali. Portanto, eu, de alguma maneira, eu sempre comecei os romances como se houvesse uma conversa já em curso e o romance entrasse no comboio e começasse. Com a Iliete, e quando tinha as tais 1000 páginas escritas a que não conseguia dar forma, e quanto mais eu tentava arranjá-las, mais elas se desarranjavam, eu percebi que tinha que cortar, que tinha que dividir. E depois de ter percebido que tinha que dividir, eu percebi que eu não gostava, e nunca gostei, só lá está, nunca tive consciência, só há pouco tempo é que tive consciência, que eu não gostava desta ideia de romances estanques, e que eu gostava de fazer um romance, tenho pena de não me ter lembrado disto mais cedo, quando comecei, mas pronto, é assim, que de alguma maneira, não é, as pessoas dizem, é uma trilogia, o que é, não é nada disso, é uma outra coisa, é, a história vai, as personagens vão e depois uma delas pega e vai para o outro lado e outra pega e vai para o outro lado e poderá, por exemplo, imagine-se escrever 5 romances, se calhar já não terá nada a ver com este, com a Iliete, com o início disto, mas terá começado aí, portanto, será um, digamos, a Iliete será uma espécie de romance eterno enquanto eu durar, não é? Portanto, é o que me vai acompanhar, porque não me apetece muito a ideia, agora vou escrever sobre aquilo, agora vou escrever sobre aquele outro. Isso sempre me incomodou, a escolha de um tema, e agora vou inventar outra personagem. Isso sempre me incomodou. E, portanto, é isto. Neste sentido, é nunca mais te largo, porque tudo o que eu fizer daqui para a frente terá origem nisto. Já tenho as tais 1000 páginas em que dá já mais dois romances.
Mas há muito para cortar.
Há muito para cortar, evidentemente, não, isso claro, e há muito para rever, mas depois acredito que se tiver tempo e disposição que continue já por outro caminho, quer dizer, os dois, estes dois já sei exatamente o que é que tratam e como é que se... As pessoas me dizem, mas vai haver uma solução, vai haver uma solução para a Iliete, claro que sim, que há uma solução para a Iliete e já sei isso, a partir daí não sei, até posso nunca mais escrever nada, mas pronto.
Não assuste, ok? Os seus leitores... Dulce Maria Cardoso, autobiografia não autorizada, as crónicas da revista Visão agora reunidas em livro, aqui encontramos a primeira vez que fez um bolo de aniversário à sua mãe, a odisseia de substituir a máquina de lavar avariada, o dia em que foi salva de morrer afogada pelo heroísmo de um tropa, as rimas da vida num poema de Szymborska, uma residência literária no frio de Bamberg, o assassinato do amigo Bruno Candé, às mãos do ódio e da cobardia, o pesadelo à espreita ao passear o seu cão, a solidão no aeroporto, ou, por exemplo, o pedómetro. Eu, pedómetro e eu. É nesta crónica que escreve que ver demais, viver demais, prejudica as coisas do amor. Porquê?
Pelo que assim, há umas... Tem de haver uma inocência ou uma ingenuidade para podermos acreditar que, por exemplo, quando era pequena achava que qualquer história de amor era para sempre. Agora, como já acabaram histórias de amor, já não... Só se fosse idiota é que eu continuava a achar que é para... Quer dizer, tendencialmente, quererei que seja para sempre, mas...
Mas já não acredita.
Já não se acredita, quer dizer, já não consigo acreditar. E quando era pequena acreditava porque não tinha experiência. É neste sentido. E depois também porque vamos acrescentando tiques, manias, traumas, e é muito difícil conjugar isto tudo, não é? Quando se é pequeno, é-se mais moldado. Quando se é pequeno, quando se é novo.
Quando se é jovem.
Quando se é jovem. E depois é-se mais moldável, porque ainda estamos disponíveis. Envelhecer é também ficar rígido, não é? Numas certezas muitas vezes absurdas, nos hábitos muitas vezes absurdos, mas que já fazem parte de nós. E é mais difícil nas coisas do amor, porque o amor pressupõe exatamente o contrário, pressupõe uma disponibilidade para a mudança e para a aceitação.
Mas pode dizer que é romântica ou não?
Sim, sou, eu sou porque... Sim, acho que sim. Não sou melosa, não, sim. Isso acho que não sou. Mas sou naquele sentido de acreditar que é possível o impossível. Neste sentido, sim. E também pega com não me levar a sério, portanto não tenho medo das figuras ridículas. Normalmente os românticos, as pessoas gostam mais de, assim, de uma espécie de um cinismo, dizer, ah, isto não resulta, porque é que eu vou fazer estas figuras? E não, eu não tenho, eu acho que é para aproveitar tudo, para aproveitar quando se está muito feliz e também para aproveitar quando se está muito magoado e muito triste, é para aproveitar tudo.
Aproveitar a vida. E já instalou a aplicação para identificar as árvores?
Olha, já, e fiquei desiludida e tornei a desinstalar. Pronto. Agora tenho uma das plantas.
E essa funciona bem?
Esta vai funcionando mais ou menos, mas é, não é tão... eu pensava que era imediato, não é? E falha muitas vezes, e isso aborrece-me. Mas pronto, vamos lá.
Se calhar comprar um livro.
Eu também tenho.
Só temos que andar com ele na mão.
Exatamente, não dá muito jeito.
Vou ler aqui um pouco da crónica inicial. O meu passatempo preferido era o jogo das diferenças. Dois desenhos aparentemente iguais que escondiam 7 diferenças. Os desenhos começaram por parecer indistinguíveis. Como era possível existirem 7 diferenças se eu nenhuma encontrava? Os detalhes, bebê, os detalhes, insistia o meu pai. Não querendo desiludi-lo com a minha ignorância e sabendo o Luís Manuel ao olhar a corrente da bicicleta no quintal vizinho, fui perguntar-lhe o que era um detalhe. É tão fácil que nem te vou dizer, respondeu-me voltando à sua tarefa. A minha irmã, mais prestável, foi buscar o dicionário e apontou para o friso de dálias bordadas na toalha que a nossa mãe pusera no coradouro, mas nem assim consegui perceber o que era um detalhe. Tudo existia ainda para mim, em bruto, com a beleza e o terror toscos da infância. O amor aos meus pais e irmã, a coragem de subir às árvores e de entrar pelas ondas do mar, o medo do escuro e de ficar de castigo, existiam sem detalhes, como tudo o resto na minha curta vida. E tinha, sem o saber, a ilusão de que seria sempre assim. A mudança, mesmo que tão imperceptível como as diferenças dos desenhos, era uma impossibilidade. Eu queria crescer depressa para poder fazer tudo o que me apetecia, para ficar ainda mais igual ao que verdadeiramente era. Enquanto não cresci, todos os domingos descobria diferenças nos desenhos. Uma pétala a menos, o farol quadrado em vez de redondo, a tábua do baloiço mais fina, mas raramente conseguia encontrar as 7. Havia sempre qualquer coisa a distrair-me da empreitada, uma vizinha a desafiar-me para brincar, o cheiro do bolo que a minha mãe tinha posto no forno, a tentação de ir aborrecer a minha irmã. Então, inventava as diferenças em falta e punha uma bola a rodear o que o meu desassossego distorcia. A primeira vez em que fiz batota, temi que o meu pai me ralhasse. Mas ele fez-me uma festa na cabeça. E ainda hoje não sei se foi orgulho ou compaixão o que sentiu por mim. Precisei de anos para perceber que estar desatenta é estar também desarmada e que isso é mau. Precisei de décadas para perceber que estar desatenta é estar também desarmada e que isso é bom. Oh, como tenho saudades de não conseguir encontrar as diferenças. É uma ternurenta, muito ternurenta crónica inicial neste livro, a autobiografia não autorizada de Dulce Maria Cardoso. E eu vou agora até perto de si, só para tirar aqui uma caneta e vamos pedir-lhe uma diferença. Não precisa de ser as 6, Dulce Maria Cardoso, uma diferença. Nesse desenho, muito familiar, uma avó com um bebê ao colo, a senhora em frente, o candeeiro. Encontrou. Em pouco mais de 10 segundos. Muitos parabéns. Vê-se claramente que somos diferentes nas diferentes alturas da vida. Dulce Maria Cardoso, autobiografia não autorizada, a edição Tinta da China, uma conversa tida na livraria Dejaldu, em Cascais,
muito
um magnífico
obrigada.
Espaço que merece ser visitado. No magnífico fim de tarde, agora que entramos em setembro. Muito obrigado, Dulce Maria Cardoso, por esta conversa na Antena 2.
Obrigada.
September Song, Kurt Weill, no violino de Daniel Hope, o piano de Jacques Hamon e a Orquestra de Câmara de Zurique. O arranjo é de Paul Bateman. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.